Boa noite a todos, bem-vindos a mais um rescaldo para o Benfica Independente. Eu sou Magda e hoje tenho comigo o Tiago, o Carlos e o João para me ajudarem a analisar a vitória do Benfica pela margem mínima em Barcelos. Relembro a todos que ainda não são os nossos patronos que podem ajudar-nos a crescer e a fazermos mais projetos para vocês, benfiquistas. Podem ajudar-nos no Patreon e existem dois métodos de apoio com os quais vocês podem participar. Muito bem. João, diz-me, o Benfica cantou de galo em Barcelos?
Ai, não, nunca cantou de galo, foi mais um pintainho pequenino. O nosso coração vai ter que sofrer muito até o fim da época, mas isto não está a correr nada bem. Ganhámos o jogo, mas não estivemos muito bem. E, portanto, não seria a expressão mais feliz que eu usaria para qualificar o jogo do Benfica.
Muito bem. Tiago, também és da opinião do João em que o Benfica não cantou de galo. O que é que achaste daquele meio-campo que acho eu que ninguém estava à espera com Samaris, Weigl e Tarabt?
Acho que estou, para começar, estou de acordo, não cantou de galo, mas sobretudo cantou vitória, que acho que hoje era o mais importante. A escolha do meio-campo foi surpreendente, mas acho que foi boa, porque permitiu a descida do Samaris para a saída a 3 e acabou por dar alguma agressividade também ao meio-campo. O lado mau é que essa agressividade foi boicotada desde logo pelo árbitro, que estava muito rigoroso e que não nos permitiu fazer faltas. Nós já somos uma equipa que faz poucas faltas táticas, demasiado poucas mesmo, a comparar com os adversários, e as faltas são para ser feitas, mas as poucas que fazemos já são excessivamente punidas. Acho que o caso ainda fica pior.
Muito bem. Realmente, eu tenho aqui o final do jogo e o Gil Vicente fez 20 faltas e nós fizemos. Alguém que ganhar. E eu estive a ver também, os cartões amarelos foram assim um bocado ridículos. Nós tivemos muito mais cartões amarelos que o Gil Vicente. Enfim. Então, Carlos. O que é que achas da entrada do Benfica no jogo? Achas que entramos para ganhar?
Ora, muito boa noite, Magda. Acho que sim. Acho que foi uma entrada, pelo menos, diferente daquelas a que estamos habituados. O Benfica normalmente entra um pouco a dormir, mas a estatística diz que o Benfica é das equipas que menos golos marca nos primeiros 10, 15 minutos, na Primeira Liga. E desta vez acho que entramos com a atitude certa, tal como já foi aqui dito. O facto de jogarmos com três médios permitiu também uma maior dinâmica no meio-campo e acho que isso ajudou a equipa, pelo menos nos primeiros minutos.
Eu não tive a oportunidade de ver o jogo todo, mas fui acompanhando o relato e a impressão que eu tive foi que nós tivemos de facto uma boa entrada, acabámos por marcar, mas depois o Gil controlou um bocadinho a seguir ao nosso golo, apesar de depois termos acabado por cima a primeira parte. João, achas que fizemos o suficiente para fazer mais que um golo na primeira parte? Uma vez que
Sim,
acho que até fizemos, mas estava em jogo ou não, o que é que tu achas?
repara, eu quando há pouco dizia que nós não tínhamos cantado galo, eu também concordo com o que foi dito depois. Acho que nós fizemos o suficiente para ganhar o jogo. Eu quero é que o Benfica seja mais do que isto, não é? Portanto, a minha exigência coloca-se a esse nível. Parece-me que estivemos bem, estivemos melhor que o Gil Vicente e na primeira parte poderíamos ter marcado mais golos do que aqueles que fizemos. Marcamos um que eu confesso, tenho algumas dúvidas porque é que foi anulado, mas acho que estivemos bem do ponto de vista geral, controlamos bem o jogo e os três médios ajudaram-nos. No entanto, eu creio que o Benfica tem que fazer mais jogo ofensivo e nesta primeira parte nós não tivemos a dimensão ofensiva que era habitual termos antes de entrarmos em crise. Ou seja, eu acho que ainda não está de volta o bom Benfica desta época. Apesar de tudo, podemos ter chegado ao intervalo com um resultado melhor, porque em bom rigor o Gil Vicente também praticamente não rematou a nossa baliza, com um perigo, e nesse sentido sim, parece-me que o intervalo podia ter tido um resultado melhor para nós, mas o 1-0 acho que foi o resultado justo e que premiou a ousadia do treinador em mudar. Parece ser um bocadinho conservador, porque a minha dúvida é se o Samaris e o Weigl não serão demasiado parecidos, e fico um bocadinho com a sensação que estamos ali a jogar com quatro centrais. Parece que falta alguém que saia, porque o Tarato estava a jogar um bocadinho à frente em relação a eles os dois. Portanto, parece-me que há aqui algo que é preciso afinar, mas admito que estes três jogadores possam ser o futuro meio-campo do Benfica, pelo menos nos próximos jogos.
Uhum. Tiago, achas que o Benfica continua a acusar ali no meio a falta do Gabriel?
Acho que sim. Acho que o Gabriel, para o bem e para o mal, é o jogador mais importante do 4-4-2 do Laje. É um jogador que no meio campo virou a época passada quando começou a jogar, e quer se queira, quer não, há uns números da equipa, nem que seja só em termos de resultado, não olhando para as exibições, mas pelo menos em termos de resultado, há uns números de Benfica com Gabriel e há uns números de Benfica sem Gabriel. E esta época, a larguíssima maioria dos jogos cujo resultado foi mau, seja qual for a competição, foi sem Gabriel. Portanto, acho que a sua ausência fala por si. Mas nós somos o Benfica, nós não podemos estar dependentes de um jogador. A questão é essa. E, portanto, a sua ausência tem de ser substituída, não necessariamente por outro, mas por uma força coletiva que, como já foi dito, neste momento está longe de ser a desejável.
Tu falaste aí, e bem, que o Benfica não pode depender só de um jogador, e o que eu acho neste momento é que o Benfica estava um bocadinho, vá lá, dependente do Pizzi, e neste momento o Pizzi está um bocadinho aquém daquilo que nós poderíamos esperar deles. Ou seja, eu acho que ele está completamente estourado. E não vejo ninguém que consiga assumir o lugar dele. Vês alguém que poderia fazer esse lugar? Ou achas que o Pizzi até nem está a jogar no lugar dele?
Eu acho que o jogador mais próximo para fazer o lugar dele será o Chiquinho, que neste momento está no banco. Eu também concordo contigo, penso que o Pizzi está completamente reventado. Penso que está ele, está o Grimaldo, e só aí estão dois dos três principais jogadores do Benfica em termos de desequilíbrios com bola, dos que estão disponíveis, porque agora o Rafa está fora dela, mas é um jogador mais de transição, mas ter bola, sobretudo Grimaldo, Pizzi e o Adel, e neste momento só o Adel é que está a um nível que se deseja para titular do Benfica, não é? Mas pronto, o Pizzi continua a jogar. Hoje, apesar de estourado, mesmo assim já teve piores dias. Na reta final tem aquele passe fantástico para o Sérvio que desperdiça, mas pronto, lá está, tal como para a correção da ausência do Gabriel, também para o Pizzi exige-se mais, e se necessário há que proteger o jogador e descansar um bocadinho. Ele teve aquela fase de menor fulgor quando chegou aí para o banco com o Lyon, e depois voltou ao mais alto nível. Portanto, nada nos diz que não pode voltar a fazer o mesmo.
Carlos, achas que o Benfica está de volta àquela consistência defensiva que vinha a demonstrar, uma vez que hoje, felizmente, voltámos a não sofrer golos, o que já não acontecia há bastantes jogos, muito também por culpa, entre aspas, do Vlaco Dimes, que pelo que já ouvi fez uma grande exibição. Achas que o Benfica conseguiu ali na defesa alinhar os astros e afinar agulhas?
Olha, acho que é um jogo apenas em que não sofremos golos, no seguimento de vários em que estivemos consecutivamente a sofrer golos. Vi consecutivamente tanto Samaris como Weigl baixarem para perto dos centrais para fazer uma saída mais controlada, e nesse sentido, com maior presença também no miolo e mais atrás, houve essa consistência que, por exemplo, não vi novamente nas laterais. Tanto Tomás Tavares como Grimaldo avançavam muito o terreno na construção de jogo, sobretudo Tomás Tavares falhou inúmeros passos, alguns deles até a desmarcar adversários, e compensou também para Vinícius, mas de facto não esteve nos seus melhores dias. Acho que ainda é muito cedo para nós podermos dizer que o Benfica está sólido novamente na defesa. No entanto, pareceu-me que tanto com o Weigl como com o Samaris, o Benfica tem maior consistência defensiva. E depois vamos lá ver como é que isso corre no, na parte ofensiva, mas por agora pareceu-me melhor. Pronto.
Eu, deixa-me, oh Magda, sobre a questão do meio-campo, eu parece-me que há algo que foi pensado pelo treinador, no sentido que, repara, ele tira o Servi, que no fundo era, digamos que, a muleta defensiva do Grimaldo, e o que é verdade é que o nosso lado esquerdo hoje defendeu melhor, sobretudo porque o Samaris encostou muitas vezes desse lado.
Exatamente.
Não é? E portanto, parece-me que houve uma preocupação de dizer assim, ok, temos aqui um problema, vamos resolver este problema. Obviamente, como temos um tapete que é muito curto, não é? Já aqui vimos a substituição do Pizzi, a substituição do Gabriel, uma possível substituição do Grimaldo, nós não temos essas substituições, não é? Porque a nossa direção não deu esse plantel ao nosso treinador. E nesse sentido parece-me que o plantel é curto, resolvemos um problema hoje em concreto, contra uma das equipas que no ponto de vista melhor treinada da primeira divisão, que estava a fazer um campeonato belíssimo em casa e continua, certamente, mas acho que esta foi a preocupação, parar os golos, as dificuldades que tínhamos do lado esquerdo. E isso resultou. No entanto, acho que ficamos com uma dificuldade adicional, é que temos dificuldade em sair com a bola, portanto atacamos menos.
Isso é bem verdade, aliás viu-se frequentemente, o Benfica perdia a paciência, houve vários lançamentos longos. Houve também uma coisa que por acaso tu agora mencionaste, que eu concordo, eu até acho que vale a pena falar disso um pouco, é esta insistência do Bruno Lage fazer substituições apenas nos últimos 10 minutos, o que também demonstra que se calhar há falta de confiança dos jogadores que tem no banco. Ou seja, os jogadores que ele mete a jogar são jogadores que fazem quase sempre a totalidade das partidas e, como tal, a equipa depois acaba por ter índices físicos mais fracos, mais desgastada que está, e isso pode, lá está, ter um impacto negativo no final da época, digo eu.
Sim, uma questão que nós há pouco, quando estávamos a falar do Pizzi, eu olho para a equipa e penso assim, quando o Lage entrou, eu recordo-me que ele disse qualquer coisa do tipo, eu vi ali a necessidade de passarmos para 4-4-2 e ele tinha o João Félix na altura. E o que é verdade é que eu acho que ele este ano anda aqui um bocadinho a oscilar, porque não tendo o João Félix, eu não sei se a nossa solução não seria ir para um 4-3-3. E, portanto, termos estes três jogadores no meio campo que estiveram hoje e jogar com dois alas e o Vinícius na frente. A questão é que o Pizzi não está com a energia que nós precisamos. Mas eu confesso, eu também não vejo, porque me parece, segundo vi ontem, o Salvio estará a jogar e bem na Argentina, não é? E, portanto, nós não temos ninguém para o lugar de médio-direito. Talvez o Rafa pela direita e o Sérgio pela esquerda, poderia ser por aí. Mas acho que esta questão, o equacionar passar de um 4-4-2 para um 4-3-3, pode ou não ser uma coisa que esteja na cabeça do treinador.
Muito bem. Tiago, achas que o Benfica na segunda parte entrou a controlar o resultado, a querer a jogar para 1-0 na expectativa de chegar ao 2-0, mas sem essa preocupação?
Bom, acho que o Benfica nem entrou mal, teve logo uma oportunidade do Vinícius. Depois ainda conseguimos ter a bola durante um bom bocado. Na segunda goal point, nós à hora de jogo continuávamos a ter 59% de posse de bola, mas nessa altura começávamos a deixar o Gil Vicente voltar a ter a sua dinâmica de remates, em que na primeira parte chegaram a ter 5 remates seguidos sem nós rematarmos uma única vez, e na segunda entraram com 4 remates contra 3 nossos, e eles foram os únicos a rematar enquadrados à baliza. Tudo bem que tivemos aquela pérola do Tarab, que merecia golo.
Merecia golo.
Mas pronto, aquilo era de levantar o estádio e de ter direito a uma noitada no Urban, mas pronto, não entrou e seguimos o nosso desígnio de continuar a sofrer. Mas o que é certo é que, apesar de ter parecido que a equipa caiu, rebentou, também por essa situação que já disseram, das substituições tardias, em que não ajuda ao facto de nós continuarmos a não saber controlar jogos com bola, acabamos por abdicar dela e, portanto, a ter de correr atrás dela e a desgastar-nos mais. O que é certo é que, apesar de tudo, eu acho que o Vlaco Dimos acaba por fazer menos defesas na segunda parte, apesar de para mim ter sido a melhor defesa dela, mais complicada, acaba por ser aquele remate do Vieira perto do fim. Sim. Mas, apesar de tudo, acabamos por fechar bem. Ajudou o Ferro não ter dado o erro constante que tem tido. Ele também tem tido azar, porque comete um erro por jogo, mas dá sempre golo. Desta vez, felizmente, não o cometeu. Ainda teve lá uma entrada à queima na segunda parte, em que passam por ele e depois pelo Grimaldo. Mas pronto, felizmente teve colegas a compensar, que é o que é suposto. Os erros acontecem, é preciso haver dinâmicas para conseguir corrigir os erros dos colegas. E hoje aconteceu, e efetivamente o lado, nosso lado esquerdo foi muito menos passador.
Exatamente.
Uhum. Ali, deixa-me só, Magda, acrescentar aqui uma coisa em relação a Samaris que me parece importante. Há um momento na segunda parte em que o Samaris tem um livre sobre o lado esquerdo e, na marcação desse livre, que poderia colocar a bola na área, coloca a bola direta nos pés do jogador do Gil Vicente, ganha o ressalto e, no momento
e
em que ganha
a dar ressalto, a bola
volta a dar a bola. E eu aí disse, eu percebi
eu
neste momento...
à cabeça.
Exatamente. Eu nesse momento percebi, ok, já sei porque é que ele não tinha jogado. Porque de facto, quer dizer, ele não estava bem. Há aqui qualquer coisa. Agora, eu quero acreditar é que a entrada em campo, o ritmo e a alma que ele tem, que é maior que os outros todos, isso nos possa vir a ajudar. Porque de facto, denotou ali uma fragilidade. E depois eu vi-o a correr atrás do jogador Gil Vicente e pensei, ele vai chegar à entrada da área e vai-lhe dar um... Mas não, aguentou-se. Mas foi um susto de jogada para um jogador do Benfica, não pode cometer erros destes, como é óbvio. E portanto, eu sou um bocadinho, apesar de eu também ser dos que achava que a entrada do Samaris é o que nós precisamos, porque ele tem alma, não é? Ele parece que é um de nós que vai lá para dentro, mas eu não sei se ele estará com o ritmo e a qualidade de jogo. Temos que ver mais e aguardar.
Sim, por acaso estava aqui a ver que o Samaris não era titular no campeonato desde outubro e que regressou ao 11 frente ao Gil Vicente, e pelo que sei o Bruno Lage diz que são opções, que anteriormente fizemos 2 meses fantásticos com o Gabriel e que a opção dele em Barcelos foi pelo Samaris, que lá está, eu acho que esta opção pelo Samaris vai um bocado ao encontro do Shakhtar, a opção com o Florentino também não foi a melhor, portanto continuamos ali com uma, como é que eu ia dizer, ali no meio está uma incógnita, eu acho que não temos nenhum substituto cabal do Gabriel e não temos, continuamos ali com uma lacuna, o Weigl veio trazer um pouco, mas não traz aquela profundidade que o Gabriel traz. O ideal, como nós vimos, seria o Tarabt, ou o Gabriel e o Weigl, e neste momento estamos ali mancos. Como por dizer.
Zivkovic.
Claro, com certeza. Mas isso é preciso ter.
Eu acho que o Tino vai jogar outra vez com o Shakhtar, por acaso, mas é a minha leitura, tendo em conta o que ele fez o ano passado. E o Florentino acaba por dar uma coisa diferente dos outros, que é no primeiro momento de pressão. Ele cai logo em cima deles. Ele tenta mais antecipar o lance e penso que com a técnica dos jogadores do Shakhtar e eu julgo que é só. A opção já foi por aí no jogo de lá, eu penso que ele vai voltar a apostar no Florentino na quinta-feira.
Eu não digo não, mas eu acho que o Florentino não teve bem nesse jogo, mas também acho que toda a equipa do Benfica passou um bocadinho ao lado, portanto, enfim. Tiago, também estava a ver aqui que a Goal Point dá o Vlaco Dimos como o herói silencioso deste Benfica. Que esta temporada o jogador grego defendeu 86,1% dos remates que foram à sua baliza, o que equivale a um gol sofrido a cada 7,2 remates enquadrados pelos adversários. Achas que o Benfica, apesar de não se ter reforçado na baliza, o Vlaco Dimos conseguiu dar o passo em frente e assim, como é que eu ia dizer, afincar-se como o guarda-redes que nós precisávamos?
Eu acho que ele não deu um, eu acho que ele deu 2 passos em frente. Um foi para sair da área, que foi é a principal evolução que vemos no jogo dele. O outro foi algo que eu critiquei muito nesta pré-época do Benfica, em que acho que o Benfica não defendeu, não protegeu de todo o guarda-redes, a forma como a coisa aconteceu. facilmente se mataria um guarda-redes que fosse fraco psicologicamente, e portanto acho que ele revelou aquilo que eu desconhecia nele. Eu, o ano passado, achava que ele era frágil, que quando errava aquilo via-se o nervosismo a chegar. Ele esta época, com toda a pressão que incidiu em cima dele, está a fazer uma época brutal e tem sido um dos dois melhores jogadores do Benfica esta época, e portanto nada a dizer. Qualidade ímpar, continua a ter uma lacuna, a meu ver, nos cruzamentos, ok, apesar de estar melhor, mas a nível do controle da profundidade, que é do dia para a noite, neste momento 9 em cada 10 bolas a pingar na zona limite da área, ou 5 metros à frente, ele limpa os lances e nem há discussão possível, portanto, sim, deu o passo em frente. E grande mérito ao treinador dele também, não é? Se bem que sem a qualidade dele, o treinador não serve nada. Sem o treinador, não se exponencia a qualidade, portanto, para dançar o tango são precisos dois, e portanto acho que encontraram ali um bom par de treinador e jogador.
E sempre nós a ganhar. Carlos, achas ali que a nossa ala direita continua muito coxa? Que eu estou a ver aqui uma estatística da Goal Point, que 6 passos falhados pelo Tomás Tavares na primeira parte, 4 deles foram no meio campo defensivo. E que, para além disso, o lateral direito encarnado ainda não tinha ações defensivas. Eu custa-me acreditar que o Benfica estivesse tão dependente do André Almeida. custa-me um bocado afirmar isto, que eu acho que o André Almeida também não é o lateral direito que nós precisamos. Mas achas que fazia mais falta do que o Tomás, ou o Tomás ainda tem muito que falhar, muito para aprender?
Eu acho que sim, não é? Ainda bem que falaste do André Almeida, porque há duas épocas em que o Benfica está um bocado manco desse lado, desde a saída de Nelson Semedo, e a direção do Benfica, no entanto, acha que não é uma posição a reforçar. Portanto, foi buscar o Ebuewi, acho que estou a dizer mal o nome dele, mas ele que me perdoou. O Corchiá foi, enfim, já nem vou falar do Brandouglas, que também passou por lá, mas a verdade é que isto é uma área, uma zona que o Benfica constantemente se pode chamar manca. Não acho que Tomás Tavares seja neste momento melhor que o André Almeida. Isto pode ser uma coisa bastante polémica de eu estar a ver. Acho que Tomás Tavares é um miúdo, acho que tem que crescer e tem que falhar. Também não acho que o André Almeida seja um jogador fora de série. Acho que, no entanto, o Benfica devia pensar seriamente em, na próxima época, reforçar esta posição que o Presidente já disse que não ia reforçar. Estamos melhor no lado esquerdo? Estamos. Mas, no entanto, também não há alternativas que pareçam suplantar a falha do Grimaldo. Portanto, em termos defensivos, eu diria que, neste momento, vai ser ela por ela. Tens o André Almeida, que, pelos vistos, fez alguma falta. Provavelmente haverá jogos em que as pessoas vão pedir novamente pelo Tomás Tavares. Não acho que nenhum deles seja bom. Acho que venha o diabo e escolha.
Oh, Magda, repara. Aqui, em relação ao nosso defesa direito, ao Tomás, nós, se formos ver neste mês de fevereiro, que sendo o mais curto do ano, para nós está a ser um pesadelo, não é? Repara, o Ferro e o Grimaldo não têm estado bem, o Ruben Dias também não, e portanto, se em 4 jogadores há 3 que não têm estado bem, também não é o defesa direito que vem fazer milagres, não é? Portanto, porque isto é sempre uma resposta, tem que ser estrutural. Eu acho que o Tomás hoje, de facto, não esteve brilhante, como o André Almeida também não tem estado, mas nós não temos alternativa ao Ruben, não temos alternativa ao Ferro, nem temos alternativa ao Grimaldo. E esta é a grande questão do Benfica neste momento. É que nós olhamos e vemos que a equipa não está bem e não temos ninguém que possamos dizer assim, ok, sai este e entra o, sai A e entra B, e nós não temos. E portanto isso é de facto um problema. Diz isto.
Desculpa, saí daqui, se foi um bocado aquela ideia que eu tinha falado de que o Lage só faz substituições a 10 minutos do fim, ou seja, há uma grande diferença provavelmente de qualidade entre os jogadores que ele apresenta em campo e os jogadores que ele tem no banco, que faz com...
Ok, mas é um bocadinho isso, é a preocupação que eu sinto de ver o nossa defesa em particular, e individualmente não temos alternativas, e portanto quando um deles não está bem, é toda a estrutura que abana. Aí o Tomás é um miúdo, não é? Não nos podemos esquecer disto. E o Ruben e o Ferro também não são propriamente Uns veteranos, não, não é? Luís Tabana.
O mais velho é o Grimaldo, que tem 24 anos. Exatamente. Defensiva, portanto.
Agora, eu parece-me é que se nós jogarmos um futebol mais ofensivo, o Tomás Tavares não se irá notar tanto a dimensão defensiva, porque ele pode ser, é brilhante do ponto de vista atacante, como é o Grimaldo. E, portanto, a resposta aqui tem que ser estrutural. A nossa equipa tem que atacar mais, tem que jogar mais alta, para que não seja tão sentido às lacunas defensivas. É, para mim, esta a questão central neste momento. E se os três do meio campo nos permitirem recuperar a bola mais cedo, aqui pode estar a solução. Se eles, por outro lado, jogarem muito recuados, como eu acho que aconteceu hoje, quer o Weigl, quer o Samaris, nós vamos esperar pela equipa adversária e, portanto, vamos ser sujeitos a mais ataques, vamos ter mais dificuldades, vamos estar mais expostos.
Uhum. Recuperar a bola mais cedo e ter a bola mais tempo.
Isso mesmo.
Tiago, nós já falámos aqui do Lage estar a mexer tão tarde na equipa e hoje o que me chateou, entre aspas, um bocadinho foi que ele mexeu tarde e mexeu por lesão, senão se calhar nem tinha mexido, porque foi Vinícius e Samaris que saíram por lesão. Achas,
exato.
Achas que falta... É muito comum o que nós estivemos aqui a discutir, é que eu olho para o banco do Benfica e apetece-me chorar. Eu não vejo lá alguém que possa saltar do banco para fazer a diferença. Eu no jogo com o Porto eu não via ninguém no banco que pudesse entrar e fazer a diferença. E hoje é igual, porque o jogo podia estar 1-1 e eu não via ninguém no banco que pudesse entrar e eu, sim senhor, agora é que vamos lá. Não é com o Diego Sousa, não é com mais ninguém e eu não percebo esta falta de aposta no banco e o mexer tão tardiamente na equipa. O que é que achas que ele tem que fazer para mudar?
Sim, eu concordo, porque eu acho que dos que estavam no banco, o único que podia mexer com qualidade e critério no jogo seria o Chiquinho, porque por muito boa forma que o Sérvio tenha, é um jogador de soluços e de vertigem, não tanto de critério, dá aquela ajuda ao Grimaldo. No fundo, o Sérvio é um extremo que o maior elogio que se faz normalmente é a aptidão defensiva, portanto... A única coisa que me fez sorrir relativamente às substituições de hoje foi ver que o Diego Sousa entrou antes do Seferovic. Mas pronto, o treinador, mais uma vez, fez substituições tardias, como referiste, salvo erro, foi a partir dos 70. Primeiro por Cambridge do Vinícius. Pronto, depois. Cambridge do Vinícius, primeiro, felizmente foram só Cambridge. Depois lá entrou o Chiquinho e ainda saiu o Samaris de Maca, quando muita gente até achava que era perder tempo, mas não, sai de Maca. Portanto, efetivamente, o banco não tem a profundidade desejada e não nos podemos propriamente escudar nas lesões, porque o único jogador que poderia dar esse mais à equipa dos que estão lesionados é de facto o Gabriel, portanto não seria nada por aí além. E voltando aqui um pouco atrás na conversa, relativamente à temática Tomás Tavares, André Almeida, eu concordo, Tomás Tavares tem de errar muito, o problema é que errar na equipa principal do Benfica é problemático, e naquela estatística dos 6 passos errados, 4 deles no meio campo defensivo, o mais incrível é que o passe mais chato foi no meio campo ofensivo, em que mandou um milho lá da frente 30 metros para trás e isolou um adversário. E um dos principais problemas do Tomás Tavares, sobretudo hoje, nem foi tanto no passe, apesar dos passos falhados, mas era aquela bola morta nas costas ao segundo posto, normalmente em cruzamentos no duelo aéreo, que mais uma vez é uma bola em que o André Almeida também tem problemas, portanto não seria tanto por aí o problema de ter o Tomás Tavares ou o André, mas como já foi dito aqui, a solução para eles é termos mais bola e vai permitir descansar mais os jogadores e não se tornarão tão problemáticas as substituições tardias do Lage, tardias e muitas vezes inexplicáveis, mas é pronto,
claro. Diz. De uma forma bastante curta, é uma coisa que eu tenho reparado no Benfica, é tanto nos laterais, obviamente que Grimaldo é pequeno, mas agora também com Tomás Tavares e até nas próprias construções de jogo, nos lançamentos longos, o Benfica perde regularmente nas bolas aéreas. Os duelos aéreos, o Benfica perde-os com bastante regularidade, O que é também visível, sobretudo nos lances de bola parada. O Benfica não costuma, por norma, este ano fazer lances de gol nos cantos e nos livros, que era algo que nós antes tínhamos.
Nós, no fundo, uma bola parada no Benfica pode ser batida para os centrais, porque de resto, o próprio Vinícius hoje marcou de cabeça, mas não é o forte dele, como infelizmente se viu na semana passada.
Nem mais. Vamos pôr aqui um ponto final para os nossos ouvintes que não são dos nossos patronos. A conversa vai continuar no Patreon, portanto volto a referir que têm duas metas de apoio no Patreon, podem ser os nossos patronos e apoiar-nos de uma maneira ou de outra conforme pretendam e consigam. Nós agradecemos muito e voltamos em breve. Viva o Benfica!